Nesse momento, passo a palavra à senhora Alexandra Luciana Costa, coordenadora do Serviço de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações.
Boa tarde. Eu sou Alexandra Luciana Costa, sou coordenadora de Serviços de Radiodifusão Comunitária no Ministério das Comunicações. E gostaria de agradecer ao convite para participar dessa audiência pública, até porque é importante realmente esse debate e essa discussão. E com relação à ausência do ministro de Estado de Comunicações, Hélio Costa, eu tenho a afirmar aí o secretário de Comunicações, de Serviços de Comunicação Eletrônica, Joanilson Ferreira. Os dois estão ausentes nessa parte da manhã, estavam ausentes em Brasília nessa parte da manhã e já retornaram agora no final. Então, infelizmente, não puderam comparecer em razão da agenda. E aí eu vou dar andamento logo, porque o mais importante é que a gente debata coisas importantes, de real importância para a sociedade, e não pessoais, e nem indicativas. Na verdade, o que se tem hoje, o que se pode observar, é que a rádio comunitária tem uma história já, que já vem de 3 décadas. Então, o serviço de radiodifusão com cunho comunitário, na verdade, ele já nasceu na década de 70, em razão de uma série de questões envidadas pela própria sociedade, necessidade, sim, de comunicação e comunicação junto à comunidade. E tendo em vista isso, na verdade, o que se observa é que a lei, mesmo sendo recente, porque é recente, são 7 anos, o que a gente observa é que, como já foi colocado aqui, existe sim um processo em construção. Ainda hoje se debate, se discute a questão de conceito de rádio comunitária, as questões técnicas que envolvem rádio comunitária, quer dizer, uma série de coisas que já poderiam estar até mais amadurecidas. E aí o que a gente observa é que esse debate sim é importante para que isso fique maduro. E a sociedade entenda o que realmente é uma rádio comunitária, qual o seu papel na própria sociedade. Então, considerando essas questões, o que se hoje tem, o Estado sim reconhece que a rádio comunitária é um importante instrumento, um importante meio para exercício da cidadania e um dos mais importantes meios para que no futuro nós possamos, de fato, ter o que se chama controle social. Ou seja, diante de debates e discussões, a própria sociedade reconhece seus direitos e debata sobre isso, seus direitos civis, políticos e sociais. E a questão da difusão de hábitos, culturas e tradições, com relação também às informações, não só locais, mas a nível mundial, ou seja, essas comunidades começam a debater e discutir questões que, de alguma forma, coincidem com valores e problemas das comunidades locais. E a questão que é muito importante, trazer o debate e discussão, formação de cidadão por meio da rádio comunitária. Isso a gente já observa, sim. Isso a gente já observa como resultado de vários projetos que existem e são aplicados no Brasil, com relação à rádio comunitária. E a questão da mais importante, com relação à rádio comunitária, que me parece que muita gente não está discutindo isso efetivamente e que é de grande importância, a questão da linguagem local. Então, tem que haver um respeito à linguagem local, sim. Muita gente tem utilizado a rádio e, assim, eu estou já adiantando que muitas comunidades não sabem que determinadas rádios são comunitárias, porque até mesmo a linguagem utilizada é uma linguagem reflexo da linguagem utilizada nas rádios comerciais. Então, esse é um foco importante, sim, porque nem as comunidades muitas vezes sabem que aquelas rádios são rádios comunitárias. E aí vem toda a importância de disseminação desses valores da rádio comunitária, da importância de ressaltar junto às comunidades que aquelas rádios são realmente comunitárias, aquele trabalho deve ser voltado à comunidade com gestão participativa, isso é o que é o mais importante numa rádio comunitária. Ou seja, ela deve ser orientada e dirigida, na verdade, por uma associação que visa atender a própria comunidade, e a comunidade é quem deve cuidar dessa rádio e formar cidadãos por meio desse instrumento. É muito importante isso, é muito importante ressaltar, porque esse é o resultado social que essa rádio traz, exatamente formando e trazendo debate junto às comunidades. A questão da legislação. Toda vez é colocado, quer dizer, normalmente é colocado essa é como se fossem situações divergentes. E, na verdade, o que se observa é que na Constituição Federal há, sim, o direito e garantia, como, liberdade, como direito fundamental, de liberdade de expressão e comunicação, e aí é ressaltado na própria Constituição, sem licença, sem prévia licença, mas mais adiante, em relação, tendo em vista a importância do controle do espectro, foi colocado que a radiodifusão, sim, era uma matéria que deve ser tratada, tem competência exclusiva para tratar a própria União. E aí mecanismos de controle já haviam sido criados anteriormente, em 62, que é exatamente a tipificação da utilização do espectro sem autorização do Estado, é tipificado como crime. Então aí sim a gente tem debates e situações que devem sim ser levantadas e que estão, na verdade, fundamentadas na própria legislação. Então tem que ser discutida sim a legislação, tem que ser discutido sim o conteúdo e as questões técnicas da rádio comunitária. Porque não é só vontade, não é só a questão, não existe a repressão em razão só de calar a voz do povo, não. Existe a repressão e existe o controle do espectro em razão da necessidade de controlar esse espectro. E isso, todo mundo que mexe com rádio sabe muito bem disso. Todo mundo entende muito bem o que está sendo falado. Então é discutir, sim, mecanismos de controle que sejam diferentes da tipificação de crime. Então, não tipificar como crime, talvez, esse é um debate que a sociedade toda deve trazer, e aí é um debate mesmo, porque a sociedade está dividida. Dizer aqui que a sociedade brasileira apoia, todos eles apoiam o serviço de radiodifusão comunitária, talvez não seja uma realidade. A sociedade está dividida sim, por isso o debate, o fortalecimento desse debate é fundamental. Então, seguindo, existe, na verdade, também o que se pode observar, é que a lei trouxe uma série de determinações, até mesmo processuais, para a própria seleção de rádio comunitária. E o Ministério das Comunicações, que tem, na verdade, a competência para analisar qual a rádio comunitária que vai ser autorizada ou não, ela tem que respeitar todos aqueles procedimentos que já estão dispostos em lei. O que não é tão comum em se tratando de lei, quer dizer, você já trata da documentação que tem que ser apresentada, você já trata de uma série de requisitos. Então, é importante, sim, discutir essa lei, porque essa lei traz a necessidade de análise de uma série de requisitos, e esses requisitos, de algum modo, tornaram um procedimento burocrático. Esse procedimento ele tem que ser analisado em uma série de documentos, e documentos formalmente analisados, tá? É uma análise documental, não é uma análise in loco, isso é importante que a sociedade esteja bastante consciente disso. Essa análise é uma análise documental, é uma análise imparcial, impessoal, e isso eu posso afirmar, porque nós mesmos fizemos a norma 1 de 2004 para que ficasse transparente para a sociedade quais são os requisitos um a um, quais são os elementos que são analisados num processo de rádio comunitária. Trata-se de uma questão de gestão aliada à questão administrativa e questão jurídica. Não pode uma coordenação, nem um departamento, simplesmente cuidar de processos como se fossem vários documentos em que a gente pudesse fazer deles o que ao bel prazer da administração. Isso não existe. Existe responsabilidade administrativa, responsabilidade jurídica. Então, esses processos correm, sim, com a maior lisura possível. E o que há hoje, o que a gente observa, é que a comunidade está tendo problema de comunicação, ou seja, de saber aquilo que realmente está sendo feito. A norma veio para tornar transparente esse procedimento. O Ministério das Comunicações está trabalhando um sistema de informação para tornar, de fato, ampliar essa transparência, ou seja, que as entidades possam saber de toda a tramitação da documentação real, em tempo real, quer dizer, esse sistema é em web para que todo mundo possa acessar, do quadro diretivo. Esse sistema está em homologação e a gente já observou que existem alguns requisitos para serem analisados e melhorados, para que o público realmente tenha acesso a toda essa parte burocrática, na verdade, e administrativa. A questão de discussão, realmente, a questão de discussão do conteúdo e a discussão técnica, como a utilização e controle do espectro, ela tem que ser ressaltada mesmo. A comunidade tem que, a comunidade, o movimento, os parlamentares, todas as esferas de poder têm que estar presentes nessa discussão, porque aquilo é a Constituição Federal, é aquilo que uma lei determina, é aquilo que o Poder Executivo tem que cumprir. e aquilo que a sociedade quer. E se a sociedade não quer aquilo que está descrito em lei, então a sociedade de fato tem que pressionar, e é isso que tem sido feito. Um debate público de onde estão as dificuldades e como é que a gente pode avançar nesse sentido. Bem, eu vou terminar logo, porque o tempo, na verdade, é muito curto. Existem questões muito importantes para serem discutidas, sim, do tipo, de 3 anos para cá, na verdade, foram várias as ações do Ministério, a proximidade que se criou com o movimento, os representantes do movimento de rádio comunitária, também é um ganho, sim, é uma evolução. Foram criados 2 grupos de trabalho, primeiro com os próprios representantes do movimento e representantes do Congresso, para tratar de uma série de coisas, como os procedimentos que eram aplicados no Ministério. Isso ficou transparente, isso foi discutido. Várias das ações foram implementadas, já distribuímos as cartilhas e manuais, distribuímos até aqui alguns exemplares, já está no site esse manual exatamente ensinando e orientando como é essa parte documental, como é feita essa análise, quais os critérios que são aplicados. A questão da avaliação de processos no Ministério para melhorar, para ser mais econômico, mais transparente, mais célere essas análises. E a gente também está estudando uma possibilidade de simplificação desses procedimentos, de uma forma profissional, ética e transparente. A gente iniciou, de 3 semanas para cá, uma discussão mais próxima com o movimento de rádios comunitárias, com a ideia de criar, sim, um fórum permanente de discussão com os representantes, e recebemos uma série de demandas do próprio movimento. E já estamos analisando para ver em que medida, o mais rápido possível, possam ser implementadas. Ou seja, o Ministério não está fechando as portas. De modo algum, ele está ampliando cada vez mais essa participação, esse diálogo. Eu fico até surpresa disso ter sido colocado na mesa, porque, na verdade, esse fórum está sendo criado, esse grupo de trabalho interministerial auxiliou também para alertar não só ao movimento, à sociedade, a importância de rádio comunitária, como aos órgãos da administração pública federal, que vieram, vários órgãos vieram dar apoio e dizer da importância da rádio comunitária. E com relação ao grupo de trabalho, várias ações foram recomendadas no sentido de melhoria desse serviço ou disseminação dos valores desse serviço. O que se observou é que a rádio comunitária hoje está, sim, com a imagem desgastada, porque várias rádios comunitárias autorizadas não têm cumprindo o seu papel, não vêm cumprindo o seu papel. E aí eu alerto e venho posicionar, dizer que a posição do ministro do Estado das Comunicações, nesse sentido, é que, de fato, há uma preocupação com o desvirtuamento do serviço, que tem sido utilizado muito para caráter religioso e político-partidário, e isso desgasta, sim, a imagem. A comunidade precisa ser alertada da importância e das características desse serviço. E seguindo, quer dizer, com relação a essa posição, também, tendo em vista o relatório produzido pelo GTI, também é posição do ministro de Estado de Comunicações hoje, que a publicidade não é e não deve ser admitida nesse tipo de serviço. Porque a ideia é que não se confunda rádio comercial com rádio comunitária. A rádio comunitária deve ter gestão participativa e deve sobreviver daquilo que a comunidade entende e apoia a própria rádio. E aí a criação de fundos e essa discussão, sim, é válida, mas essa é a posição do Ministério com relação a esse tema. E, a princípio, quer dizer, nós teríamos várias questões para discutir e, infelizmente, é uma colocação por alto. E até se tiver oportunidade, eu gostaria de falar dessa posição que foi colocada aqui, da reunião da OEA, no início do ano, porque foi citada a minha representação e, de fato, nós tivemos até alguns problemas, ruídos de comunicação, digamos assim, com relação aos resultados dessa reunião. Então, é só isso que a gente teria para colocar, a princípio, como uma abertura de discussão. E muito obrigada pela atenção.
Queremos agradecer a presença da Alessandra Luciana Costa, coordenadora do Serviço de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações, representando aqui o nosso ministro das Comunicações, senador Hélio Costa. Passo a palavra agora Queria informar também que já foi distribuído aí um formuláriozinho para as pessoas formular as perguntas, né? Todos receberam? Depois vocês podem encaminhar aqui para a mesa e nós vamos passar para os nossos debatedores aqui para responder para vocês. Passo a palavra agora ao Clementino dos Santos, coordenador nacional da Associação de Radiodifusão Comunitária. Abraço nacional.
Queremos cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Leonardo, e os companheiros de radiodifusão comunitária que se fazem presentes, companheiros da Abraço, de vários estados que estão, os companheiros das entidades, da MARC, dos sindicatos jornalistas, da FARC, da CRIS, do FNDC, os vários da BCCOM, da Comissão também Nacional de Direitos Humanos, e das várias entidades que compõem aí, 10, 11 entidades, que é uma discussão conjunta com as nossas divergências, mas as entidades que a nível nacional lutam pela democratização da comunicação e que lutam aí pelas rádios comunitárias. A minha fala vai ser mais política, né? E os companheiros, na pessoa do companheiro Joaquim e da doutora Soraya, eu quero cumprimentar todos os advogados, militantes do movimento das rádios comunitárias, que têm prestado grande serviço às rádios comunitárias neste país. A doutora Soraya, que fará parte de uma outra mesa. Tem os companheiros aí que nas outras mesas vão aprofundar mais as questões, digamos assim, mais teóricas, né, e técnicas. Eu, dado a fala do André, a qual eu quero, em nome do Abraço, reconhecer como um dos aliados dentro do governo na questão da rádio comunitária. Nós vendo a fala do André, como representante da Casa Civil, parece que o problema das rádios comunitárias está resolvido. Tá? E vemos aí, na própria mesa, que dois ministérios têm posições divergentes. Eu diria que o governo Lula não está mais... Nosso problema nas rádios comunitárias, ele não é técnico, ele é político. Todo respeito a Alessandro, eu quero aqui, de início, Alessandro, dizer que se todas as minhas... A minha intervenção tem todo o respeito, principalmente pelas mulheres. E, pessoalmente, estou convencido de que os ministros das comunicações, eles discriminam as mulheres, porque a Alessandra tem comparecido em todas as reuniões, mas para nos dar notícias não muito boas. Estão atribuindo a ela um papel discriminatório. Talvez, se for para anunciar alguma medida, a anistia, né? A decisão do governo, do Ministério das Comunicações em apoiar o que está no GTI, que diz que está no relatório, porque o relatório não foi tornado público ainda, a questão da conferência, o Ministério não disse se vai apoiar ou não, desarquivamento das 4 mil rádios, 4 mil processos que estão arquivados, por coincidência, aquelas rádios que têm uma inserção comunitária, os processos realmente agilizou, né, o andamento do processo do Ministério das Comunicações, porque aquelas rádios que têm uma inserção comunitária, da comunidade, estão arquivadas. Tá? Então resta aí mil e poucos processos aí, que são a maioria. Então nós não podemos concordar com a fala da Alessandra, que aqui representa o Ministério das Comunicações, com todo o respeito a ela, a pessoa dela. O problema é político das rádios comunitárias. Eu acho que o governo Lula não está mais em disputa. Tá? Tem uma opção, e eu quero fazer uma comparação. Colocou no Ministério da Reforma Agrária, né, o companheiro João Pedro Stedley, todos representantes do MST, aqueles que lutam pela reforma agrária, vê no ministro um aliado da reforma agrária, o ministro Miguel Rosseto. Por que não sai a reforma agrária? Não é pela vontade do ministro e nem do presidente da República, que continua defendendo, mas porque o ministro da Fazenda não libera recursos. E porque o judiciário também impede alguns processos que são encaminhados. Mas basicamente porque não tem recursos. Sai lá 9 bilhões, 9 milhões para agricultura familiar, que já é um avanço em relação ao que os governos anteriores destinavam. Mas a reforma agrária não sai. É muito acanhada as apropriações. Então, aí está dado a questão da reforma agrária. Há uma opção. Coloca o ministro, que tem vontade, que é fiel à sua origem, mas que depende da liberação de recursos do Ministério da Fazenda. Na questão da reforma agrária do ar, como já pegou, na questão das rádios comunitárias, que não precisa de um centavo do governo federal. Não precisa de um centavo do ministro Palocci para resolver a questão das rádios comunitárias. Coloca um ministro representando, para mim já nem aberto, diretamente a Globo. Os interesses da Globo é que está lá representando o ministro Eli Costa. Porque em todos os encontros e congressos das filiadas da Abert, o que eles mais batem é na questão da sustentabilidade. O relatório, segundo aqueles que participaram e que leram, eu digo que eu não li o relatório. Eu quero ler o relatório depois que o presidente Lula determinar que seja publicado. E aí nós vamos discutir aqueles avanços que ali não estão. Para mim o relatório não existe. Existe a vontade e o desejo do aliado que nós temos na Casa Civil, que é o André Barbosa, que nós muito respeitamos. Mas não existe esse relatório, ele é inexistente, porque o governo não assumiu. Então, no relatório, segundo dizem, está ali a sustentabilidade, que prevê um percentual de publicidade da área dos pequenos e micro empresários e também um fundo público para as rádios comunitárias, que é uma das nossas reivindicações do movimento. Se o relatório contempla isso, estaria nos contemplando em parte. Mas exatamente que nós, para ser recebido pelo ministro Eli Costa, que diz aos radiodifusores comerciais que não precisa marcar audiência, então nós somos cidadãos? Nós não somos cidadãos? Alguém dizia que a companheira do Pará Marinor, esqueci da carteirinha de criminosa. Nós esquecemos dessa carteirinha. Talvez essa é uma das funções do Ministério das Comunicações, distribuir carteirinhas de criminosos àqueles que se dedicam à radiodifusão comunitária. Quer dizer, os congressos, os encontros das filiadas da Abert são totalmente contra qualquer tipo de apoio cultural. E há comentários, eu gostaria que a representante do Ministério das Comunicações pelo menos esclarece aqui que o ministro estaria estudando uma medida, uma portaria, um decreto para criminalizar aqueles que anunciam, que fazem pequenas publicidades nas redes comunitárias. Eu pergunto, e isso o ministro das Comunicações, no dia 16 de agosto, depois que nós fomos recebidos pelo presidente Lula na marcha da reforma urbana, com as redes Abraço participou e tínhamos uma agenda conjunta, havia sido agendado, protocolado um pedido de audiência com o ministro das Comunicações, e aí depois ele negou que não havia. Somente depois que fomos recebidos pelo presidente Lula, que da ameaça da marcha se dirigir para o ministério, é que o ministro nos recebeu. E aí disse que não havia o pedido de... A primeira coisa que disse o ministro, estava assumindo naquele dia o doutor Joanilson, o novo secretário aí de radiodifusão comunitária, disse o ministro, a primeira coisa, sou contra o relatório. O Carlito estava junto lá, que estão olhando assim, nós estávamos em 10 lá, o companheiro da Cris também estava junto, e disse ele que sou contra esse relatório porque vocês não participaram. Nós entendemos aquilo com a maneira de querendo jogar contra os companheiros que trabalharam no GTI. E nós reafirmamos que nós até no início não acreditávamos muito no grupo de trabalho, porque nós não estávamos representados. Mas depois se entendeu, era um grupo de trabalho interministerial, pelo um decreto do presidente Lula, por coincidência assinado no dia em que houve, no final da tarde, dia 26 de novembro, quando ocupamos a Anatel no Rio Grande do Sul, e que havia um acordo há 6 meses atrás, que daria 15 dias... estaria sendo assinado esse decreto criando esse grupo interministerial. Nós entendemos que seria ali uma política do governo, uma posição do governo, e queremos testemunhar que nós participamos praticamente todo o processo do GTI, e nós acreditávamos que o relatório ele contemplaria grande parte das nossas dos nossos anseios, das nossas reivindicações. A não ser no final, nas duas últimas reuniões, que nós havíamos sugerido que na parte jurídica o doutor Paulo Fernanda Silveira fosse ouvido, porque ele é um dos grandes, digamos assim, no judiciário, que foi pioneiro em decidir favorável às redes comunitárias e entender que não havia crime. E tivemos informações, não vamos aqui revelar, que ele foi vetado. Tá? E a outra indicação era os companheiros da ANTEAG, exatamente para discutir a questão da sustentabilidade, né, para discutir alternativas aí da autogestão. E também foram vetados. Nas duas últimas reuniões, participou a Abert, que nada tinha a ver com o GTI, e nós ficamos do lado de fora. Com exceção dessas duas reuniões, mas nós acreditávamos que os companheiros que estavam lá, como o André, não iriam ceder e queriam votar um relatório que contemplava a discussão que ali está. Até hoje o relatório, diz o André, foi entregue, mas não foi entregue. Então, essa é o titubeio, dizem muito assim lá no Rio Grande do Sul, né? Do governo que nós não entendemos. Quer dizer, acho que há uma opção política do governo, e nós vimos hoje, depois do dia de ontem, que tem muitos integrantes do governo e o Partido dos Trabalhadores chorando a cassação do deputado José Dirceu, que realmente tem toda uma história de luta e de caminhada. Agora, o governo não pode chorar. O centro de governo não pode chorar essa cassação, porque ele escolheu esse caminho. Ali, onde estava, por que, que não está aqui os movimentos sociais, estavam defendendo contra a cassação? Porque não tínhamos nenhuma razão para estar aqui. Embora solidários com a história de luta do deputado José Dirceu, embora sabendo que dentro do governo ele defendia algumas posições que nos contemplavam, mas nós não poderíamos estar aqui também sustentando como movimento social. E me coloco e abraço, falo pelo abraço, tem lá no seu código de ética. Estamos dentro do campo dos movimentos sociais e dos movimentos populares. Lamentamos isso, mas não tivemos nenhum momento, porque o governo não tem acenado em nada, está no último ano, aos movimentos sociais, especialmente para as redes comunitárias, que não temos até hoje nenhum ganho. Temos, inclusive, retrocesso em relação ao governo anterior. 38% aumentou a repressão, isso são dados dos próprios órgãos do governo federal. É lamentável, mas nós ainda estamos acreditando que o presidente Lula, que os seus aliados dentro do centro do governo consigam impor, diríamos assim, ao ministro das comunicações, que se foi uma moeda de troca, mas algumas coisas tem que dar para esse pessoal. Nós não estamos, porque senão não foi. Não é agora no governo Lula, em que os rádios comunicadores, em que a sociedade brasileira acreditou que fôssemos mexer, pelo mínimo, alguma coisa em algumas estruturas, principalmente na área da comunicação, que nós vamos recuar. O futuro das rádios comunitárias, da difusão comunitária, está na nossa mão. Está na mão do movimento, dos movimentos sociais. Está na mão do movimento popular que faz rádio comunitária. Se nós não começamos isso, na época da ditadura, em que o Ministério das Comunicações era dominado pelos militares, que ainda é, os gerentes de anatéis são lá resquícios da ditadura, não era o governo Fernando Henrique, nós sabíamos que era inimigo de classe, porque isso aqui é uma luta de classe. Não é agora no governo do presidente Lula que nós vamos recuar. Se o governo não iniciar os nossos quase 10 mil companheiros que estão sendo processados, se não liberar mais de 80 mil de economia popular que está preso nos porões da Anatel, da Polícia Federal e nas prateleiras da Justiça Federal, se o governo não reabrir os 4 mil processos que estão arquivados, principalmente aqueles que são solicitados, se o governo sequer responder às denúncias que se faz das outorgas que foram feitas ao que hoje eles fazem aqui na demagogia e tentam jogar, que, das rádios que, exatamente as que não são comunitárias, essas que estão dando outorgas. E isso nós não podemos aceitar. Isso reconhecemos que tem problemas. Como que nós vamos ter uma rádio comunitária de qualidade se temos que estar olhando na janela, na porta, se a polícia está chegando? Como que nós vamos melhorar tecnicamente as nossas rádios se os nossos equipamentos estão sendo apresos diariamente? E como que nós vamos fazer rádio comunitária se nós não tivermos de onde sair os nossos recursos? Que se a primeira palavra do governo Lula na área dos problemas sociais era a questão do fome zero. Quem faz rádio comunitária não é nem a classe média. Quem faz rádio comunitária são os pobres, são os favelados. Temos os exemplos aí da Rádio Favela, que só foi reconhecida como rádio educativa depois que ganhou vários prêmios internacionais. Quem faz rádio comunitárias são os sindicalistas, são os sem terras, são os sem casa, são os excluídos da sociedade. E muitas vezes estamos lá defendendo as políticas do atual governo. Como é que nós vamos às nossas comunidades pobres, às nossas associações, se formos fazer uma rifa, e eu tenho uma ali na minha pasta, pedindo a solidariedade dos companheiros, se eu ia oferecer para o ministro de comunicações estivesse, ele ia comprar. Ele estaria praticando um ato ilegal, porque nós não podemos fazer rifa, isso é proibido. Eu quero que a Alessandra leve ao ministro como vai ser, nós vamos fazer rádio comunitária. Querem, de tabela, dizer que rádio comunitária é traficante, porque só se tiver um dinheiro ilícito é que nós poderemos sustentar a manutenção dos nossos equipamentos, que nós poderemos dar uma ajuda de custo para os companheiros que ficam em horário de expediente, porque nem todos os maridos dos municípios sequer, e está encerrando o meu tempo, sequer, às vezes tem um movimento organizado, porque não tem em muitas cidades do interior, sequer tem um movimento organizado. Realmente está na base da sociedade pobre a direção e a gestão das rádios comunitárias. Isso é motivo de repúdio, de revolta. O ministro das Comunicações, que defende a livre iniciativa somente para os branqueiros, para os grandes do monopólio da comunicação, pobre, favelado, quem faz rádio comunitária não tem o direito sequer de fazer parte da livre iniciativa. Porque é uma contradição nesse governo. Nós estamos aqui em nome da Abraço, e acho que represento grande parte da minha fala, que os companheiros das demais entidades lutam pelas rádios comunitárias. Nós estamos a exigir do governo Lula um pouco de respeito para que os radiodifusores comunitários. Era isso.